Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço no ar, podcast da Sputnik Brasil com os assuntos do nosso cotidiano que é destaque no Brasil. Você confere aqui diariamente, de segunda a sexta, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site, site da Sputnik Brasil, comigo e com a Tayana de Oliveira. Tudo bem, Tayana?
Tudo bem, Maurício. Já vou começar esse episódio te fazendo uma pergunta.
Sim.
Você gosta de comer frutas? Qual é a sua fruta favorita?
Gosto de fruta, eu gosto de maçã, gosto de banana, gosto de uva.
Aí os ouvintes devem estar pensando, por que ela está perguntando isso para ele? Já você vai entender, porque tem relação com o nosso tema de hoje.
É verdade.
Segunda-feira de hoje, falar sobre economia. Então já pegou o gancho aí, né? Economia mais fruta, será que é o preço? Será que é o hortifruti? Será que é o mercado?
Feira.
Será que é a feira? Bom, já pega logo o link desse episódio, copia e compartilha com quem você quiser. Você pode compartilhar pelo WhatsApp, compartilha junto com a sua lista de compras, de repente, quem sabe, né? Por que que nós estamos falando sobre frutas, Maurício?
Porque vamos falar sobre um recorde brasileiro, uma boa notícia para nossa economia. Brasil batendo recorde na exportação de frutas. Brasil teve em 2023 um faturamento histórico, mais de US$1 bilhão é o faturamento brasileiro em exportação de frutas.
E aí, olha, veio o curioso.
É, o inusitado, né?
O que contribuiu para isso?
O El Niño que atrapalhou e tanto a economia do Brasil e de outros países, né, em função do aquecimento global, da elevação da temperatura, né, uma série de impactos negativos, né, afetando a produção de soja, a produção de café, a produção de milho, de algodão. O El Niño, veja você, ajudou o Brasil a atingir essa marca, esse recorde na exportação de frutas, principalmente na região do semiárido brasileiro, na região do Vale do São Francisco. Isso porque tem uma prática que é bem tecnológica e ajuda a impulsionar o Brasil a produzir essas frutas, né?
É, e para saber mais sobre esse recorde que foi registrado em 2023, nós vamos conversar agora com a nossa primeira convidada de hoje.
Em jogo.
Conosco, Andréa Raquel Souza, engenheira agrônoma, secretária executiva da área de irrigação e operações da Codevasf. A Codevasf é a companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba, uma região que compreende aí a parte mais ao norte da região sudeste, estado de Minas Gerais, e boa parte do nordeste, atravessando aí a Bahia, o estado de Pernambuco. Andréa Raquel Souza, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui na Sputnik Brasil, no Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem? Seja muito bem-vinda.
Tudo bem, querido. Como você falou, eu trabalho na Codevasf. A Codevasf é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que esse ano de 2024 está completando 50 anos de atuação. Então, nós atuamos em 15 estados da federação e mais o Distrito Federal.
Opa.
Isso representa cerca de quase 37% do território nacional, com mais de 2.600 municípios. Então, atualmente, nossa área de atuação chega do semiárido até a Amazônia Legal.
Ou seja, muito mais do que o que eu mencionei, né? Minas Gerais, Bahia,
sim,
e Pernambuco,
sim.
É uma área muito mais ampla.
Sim, nós atuamos por bacias hidrográficas. São 22 bacias hidrográficas que a Codevasf atua. E o segmento irrigação é uma das nossas linhas de negócio. Atualmente, a Codevasf, além dos projetos do Polo Petrolino e Juazeiro, são 39 projetos públicos de irrigação que geram emprego e desenvolvimento para as regiões onde eles estão inseridos. Só para você ter ideia, no ano de 2023... que a gente contabilizou, foram mais de 3 bilhões de reais, ou melhor, 4,4 bilhões de reais em VBP. Então, esses projetos, no ano de 2023, eles arrecadaram mais de 4 bilhões em valor bruto de produção. São projetos que basicamente trabalham com fruticultura. Mas só para você ter ideia, Maurício, são mais de 50 itens agrícolas produzidos nesses projetos de irrigação. E uma coisa muito interessante, aqui no semiárido, você vê um recorte de gênero bem interessante. Mulheres sendo muito aproveitadas como mão de obra principalmente na colheita, nos tratos culturais. Então, são projetos que levam esse viés, né, do recorte de gênero.
É muito interessante essa abordagem e esses números que você traz aí pra gente, né? 4 bilhões de faturamento e apenas em relação à fruticultura, né? O dado que a gente tem...
Isso foi o ano passado, sim, né? Sim, 2023. Sim. Porque nós contabilizamos de um ano para o outro. Então, ano passado, nós pegamos o valor de 2023. Esse ano... O ano passado nós pegamos o valor de 2022 e publicamos em 2023. Esse ano nós vamos pegar o valor de 2023, nós já estamos em via de conclusão, de consolidação desses dados e esperamos um incremento nesse valor bruto de produção.
Ah, perfeito, a expectativa é realmente de crescimento. E desses 4 bilhões aí que você menciona, né, a gente tem esses dados aí trazidos por uma série de instituições acadêmicas, né, por exemplo, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA da USP, a gente tem aqui os dados, enfim, há várias informações que alinham com o que você traz para a gente, né? E especialmente em relação à exportação, né? Esses dados, inclusive a Abrafrutas reúne essas informações relativas ao comércio exterior, né? Abrafrutas que lida diretamente com essa informação, R$1 bilhão em movimentação de na venda do comércio de frutas com países, especialmente da Europa, Estados Unidos. Agora, o inusitado, né, que a gente tá trazendo para essa conversa, é que o fenômeno El Niño, né, um fenômeno meteorológico que prejudicou uma série de atividades econômicas no Brasil e em todo o mundo, né, um fenômeno global em função da elevação de temperatura, né, a gente já conversou aqui em outras oportunidades com especialistas em agronomia, né, falando da queda na produção da soja, da produção do milho, do café e de outros gêneros. Na região do semiárido, o El Niño, ele ajudou e muito, né, em função justamente da elevação da temperatura, da luminosidade do sol e a irrigação dos rios, né, os rios, a abundância de água, né, proporcionada pelo São Francisco, pelos poços mais profundos, isso acabou sendo algo que veio para ajudar a economia, né, dar um gás para a economia brasileira.
É, na verdade, aquela região ali, ela é conhecida tradicionalmente por uma região de crise hídrica. E o que o governo federal, por meio da Codevasf, faz é dar garantia hídrica para esses agricultores. Então, esses agricultores que estão nos projetos públicos de irrigação da Codevasf, não só no Polo Petrolino e Juazeiro, eles não dependem de fatores climáticos, eles têm a disponibilidade hídrica. Um projeto público de irrigação, ele é concebido dentro de áreas irrigáveis e com segurança hídrica. Então, quem faz parte desse projeto, ele tem certeza que ele vai ter água. Se em algum momento houver algum problema com relação à água, o governo, por meio da Codevasf, interfere, né, como já houve a crise hídrica de 2015, a Codevasf atuou fortemente com sistemas flutuantes. E também uma coisa muito importante é que a Codevasf, ela preconiza o uso racional desse insumo água. A Codevasf, nas suas, porque para você fazer parte de um projeto desse, você participa de uma licitação. Então, os agricultores que licitam lotes ali, que participam da licitação, ele já tem no edital que ele tem que usar sistemas de irrigação com alta eficiência, para que não haja desperdício da água.
Agora, nessa questão, Andréia, desse recorde, né, dessa exportação, além de tudo que envolve a produção, há também investimento, dá para perceber que houve melhorias ao que diz respeito à qualidade dessas frutas que são colhidas?
Olha, o que acontece naquele polo é uma coisa bem atípica. Você consegue ali até 3 safras de uva por ano. Estou me referindo ao Polo Petrolino e Juazeiro. Isso graças à pesquisa, né? A Codevasf tem parcerias com a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Cultivares são testadas e adaptadas para aquela região. Então, graças a isso, as frutas produzidas ali são frutas de alto valor. Uma outra parceria que a Codevasf tem com a Embrapa é no sentido da diversificação de culturas, né? Para sair dessa coisa, porque aquele polo ali é muito conhecido como produtor de uva e manga. Mas atualmente, nós já estamos produzindo maçã, pera, culturas que são denominadas de clima temperado. Junto com a Embrapa, a Codevasf tem fomentado unidades demonstrativas para que outras culturas também consideradas de clima temperado sejam produzidas naquela região. e em outras regiões, porque o projeto começou em Petrolina e atualmente nós temos aqui em Bom Jesus da Lapa, né, que é a nossa segunda superintendência regional, áreas já com macieiras em produção, que é uma coisa bem atípica para o Nordeste brasileiro.
É, sem dúvida, a maçã é uma fruta que é bem característica da região sul, né? E assim como as uvas, e com o passar do tempo a gente viu o desenvolvimento dessa cultura aí na região. O forte aí do Vale do São Francisco, região de Petrolina e Juazeiro, né? Que são esse grande polo fruticultor. É, quais são as frutas mais produzidas, né? Tanto para exportação como para consumo interno?
Como eu te falei, em todos os projetos são mais de 50 itens agrícolas. Petrolina e Juazeiro, você tem como carro-chefe a uva e a manga, né? Em função do quê eles são considerados carro-chefes? Do alto valor agregado, do valor bruto de produção. Mas ali você também produz melão, você também produz melancia, já tem uma produção de maçã, de pera, né? Alguns projetos, alguns agricultores já estão implantando pera. Você tem goiaba, você tem projetos ali naquela região, tem um projeto ali naquela região que produz cana-de-açúcar. Então, assim, é uma gama de itens agrícolas bem diversificado. Entre culturas temporárias também, né, você tem mandioca, você tem culturas de menor ciclo e tem as permanentes, que são essas que eu te falei, fruticultura.
Certo. Ali a região ela é irrigada pelo Rio São Francisco, né? Mas é bom destacar que não é o único rio na região Nordeste que tem esse potencial de irrigação às suas margens, volume de água, constância.
Exatamente. Como eu falei lá no início, nós atuamos não por estados, nós atuamos por bacias hidrográficas. Então, atualmente, nós estamos em 22 bacias hidrográficas. Claro que o mais famoso, né, é o Rio São Francisco, tudo começou em função do Rio São Francisco, mas atualmente nós estamos em outras, em 22 bacias. E que quando a Codevasf começa a atuar numa região, ela faz todo um estudo de viabilidade, né, daquelas bacias, se pode irrigar, o que precisa. A área de irrigação é uma das linhas estratégicas da empresa. Mas nós temos a área de revitalização que faz exatamente isso, que é a revitalização propriamente dita dessas bacias, atua com peixamento, atua com uma série de ações para preservar esses corpos hídricos, porque sem isso não há vida e nem desenvolvimento, né?
Sem dúvida. Ou seja, o agro da região, né, está entregando resultados, né? Você trouxe esse valor de 4 bilhões só no ano de 2023, relativo ao exercício anterior.
De 2022, exatamente.
Exatamente. A tendência, né, como você indicou, é que haja realmente um ajuste para cima, né? A gente tenha uma elevação nessa quantidade, né? Mediante a todas as circunstâncias aí de temperatura, de calor, né, proporcionada pelos fenômenos climáticos aí decorrentes do El Niño, contribuindo aí nesse sentido, né? Mas você acha que ainda há mais a oferecer, levando em conta o potencial da região, esse potencial hídrico, ou seja, o desempenho com o passar do tempo, ele pode ser melhor, levando em conta toda essa característica, né, do calor da região, da luminosidade, né, que a chuva, como você mesmo disse, é uma região de crise hídrica, né, e que a tecnologia, a técnica desenvolvida pelos agricultores da região, estimulados, né, incentivados pela Codevasf, tudo faz com que haja colheita de uva 3 vezes por ano, né, e não apenas em uma oportunidade no ano. Ou seja, há um potencial maior a ser desenvolvido para que esse resultado seja ainda melhor nos anos seguintes?
Sim, nós temos projetos novos que estão entrando em operação. Esse valor que nós esperamos que ele seja maior para referente ao exercício de 2023, nós atribuímos fortemente a projetos que entraram em plena operação e já estão colhendo suas safras agora. Então, nós temos essas áreas que estão sendo expandidas, como é o caso do projeto Pontal, o projeto Baixio de Irecê, que não fica no Polo Petrolino Juazeiro. Então, existe sim, e junto com a pesquisa, a ideia é sempre fomentar de forma eficiente e sustentável a agricultura dentro desses projetos.
E aí a gente pode pensar também numa expansão de novos mercados, né? Num surgimento de novos mercados de exportação a partir dessa melhora no desempenho, desses recordes.
Sim, capital do agricultor, né? Se ele quer oferecer para o mercado interno ou externo, aí é aquela história, é do mercado. Mas aquela região ali já impacta mais de 98% das uvas exportadas pelo Brasil e 91% das mangas exportadas pelo Brasil. Então, é bem significativo a contribuição daquela região para as exportações de frutas.
Andréa Raquel, engenheira agrônoma, secretária executiva da área de irrigação e operações da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, dividindo aqui com a gente, falando sobre a atividade da fruticultura irrigada e esses números positivos, esses números que contribuem para a economia do Brasil, as exportações batendo recorde aqui no Brasil e a contribuição do produtor de frutas situado na região Nordeste, na região especialmente do Vale do São Francisco, e a Andréa falando aí sobre a atuação importante da Codevasf no desenvolvimento dessa região. Andréa, obrigado pela sua participação aqui com a gente, obrigado por dividir com a gente essas informações e até uma próxima oportunidade.
Nós que agradecemos. Eu te falei, a Codevasf está completando 50 anos de existência. E a agricultura irrigada é um segmento nosso, né? Porque a nossa missão é a promoção do desenvolvimento regional nas nossas 22 bacias hidrográficas, né? Na nossa área de atuação, 15 estados e mais o Distrito Federal. Estamos à sua disposição para outra oportunidade.
Obrigada, Andréa. Até a próxima.
Muito obrigada, Tayana.
Olha, Maurício, nesse ranking, na lista das frutas mais exportadas, a manga está lá na primeira posição. O volume exportado subiu 15%. Totalizando 266 mil toneladas. Além da manga, né, as frutas frescas do Brasil mais vendidas no exterior são o melão, a uva, limas, limões, melancia, mamão, abacate, maçã, banana e laranja.
Chupa essa manga, né?
Rapaz, vamos continuar falando então sobre esse assunto, agora colocando aqui nesse bate-papo mais um convidado no Jabuticaba Sem Caroço.
Na Real.
Conosco o Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas. A Abrafrutas é a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas. Guilherme, muito obrigado por aceitar nosso convite para falar com a gente aqui no Sputnik Brasil, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, nosso podcast. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Eu queria cumprimentar a todos da agência de notícias Sputnik, a você e a Tayana e a toda a equipe técnica desse do site.
Maravilha, Guilherme. Obrigado aí pela gentileza da participação. Guilherme, a gente está aqui debatendo a situação dos fruticultores. Os fruticultores que trouxeram para a nossa economia, para a economia brasileira, um resultado bastante positivo em meio a um cenário desfavorável, né? A gente está aqui em meio a um aumento de temperatura global, com a contribuição do fenômeno El Niño, elevando as temperaturas não só no Brasil, como em escala global, né? Afetando vários países, inclusive países que têm uma força muito grande na produção de frutas, países vizinhos aqui no nosso continente, na América do Sul, Estados Unidos, inclusive, isso de alguma forma veio a contribuir, contrariando aí as expectativas, né? A gente tem uma queda na safra da soja, do milho, do café. A gente conversou já em outros episódios aqui no Jabuticaba Sem Caroço com especialistas do setor falando do prejuízo do aumento da temperatura global. Mas em relação à exportação de frutas, parece que o El Niño ajudou, não é isso, Guilherme?
Verdade. Veja só, a Abrafrutas tem 10 anos, Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. A gente tem sede em Brasília e nós, nesse período, tentamos, e graças a Deus, eu posso dizer a você que a gente conseguiu organizar o setor. A gente mexe com, principalmente com exportação. A Abrafrutas, ela tem um convênio com a Apex, onde ela é responsável por fazer todas as feiras, encontros, debates de fruticultura no mundo inteiro. Então a gente tem, sei lá, três feiras mais importantes, que é uma em Berlim, chama Fruit Logística, temos uma feira chamada Fruit Attraction em Madrid e temos a Fruit Logística Ásia. E esse ano, Maurício, foi um ano muito bom, o ano que eu falo é de 2023, tá? Eu vi esses dias numa reportagem que o agro do Brasil cresceu do 2023 em relação a 2022 3,8%. Todas as exportações do agro do Brasil, de um ano para outro, cresceu 3,8%. Enquanto as frutas, nós batemos todos os recordes de exportação. Nós chegamos a 26% de um ano para o outro, tá certo? Então, isso é muito importante. Isso significa algumas informações interessantes. Aí, pensa, Guilherme, qual é a fruta mais exportada do Brasil? A fruta mais exportada do Brasil, no ano de 2023, foi a manga, em primeiro lugar. Guilherme, a segunda? A segunda foi o melão. E a terceira foi a fruta. Depois vem limão e outras aí. Você falou aí El Niño, é verdade. O que é que acontece? O El Niño, ele mexe com o clima no mundo inteiro. E dessa vez, essa mexida foi bom para o Brasil. Eu vou citar aqui, por exemplo, dois exemplos. Eu vou citar o exemplo da manga. A manga, nós temos concorrente o Peru. O Peru tem o quarto trimestre do ano, vamos chamar assim, outubro, novembro, dezembro, ele é muito forte na exportação de manga. O que é que aconteceu? Que as temperaturas do Peru, elas encurtaram o delta entre a mínima e a máxima. Com esse encurtamento desse delta, dessa variação, a manga do Peru não florou. Quando eu falo florar, a flor significa fruto. E como ela não florou, ela perdeu, sei lá, 70% do que era para ter. E o Brasil produz também essa mesma época. Então o Brasil navegou praticamente sozinho, mandando manga para a Europa e para os Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu com a uva também. A uva, a Califórnia deu lá uns tornados, umas ventanias lá, que fez com que tivesse uma perda significativa das exportações das uvas. Com isso, o Brasil também avançou. Qual é a grande vantagem aqui, Tayana, da questão do Brasil na fruticultura? Eu posso destacar o semiárido nordestino. O semiárido, nós temos o que a fruta ama, chama-se sol, porque o sol aqui, nós temos um período de 3 mil horas de sol por ano, que isso é fantástico. No semiárido, apesar de nós não termos a chuva, não termos a água de chuva, nós temos um potencial enorme, desde o Rio São Francisco a poços profundos que têm água de excelente qualidade. Então, quando eu falo no São Francisco e quando eu falo nos poços profundos, eu estou falando em água. Quando eu falo em água, eu estou falando em irrigação. Guilherme, e aí? O que é irrigação? Irrigação não é simplesmente botar água no pé da planta. Irrigação é muito mais. É uma certeza que você vai ter a água no período que você quer e você vai colocar a quantidade que você quer. Então, isso aí você tem esse controle através da tecnologia, da agricultura 4.0, dos sensores. E é muito importante para todos ouvirem que quando eu falo de irrigação, a gente fala do uso racional da água, que é o tal gotejamento, que é uma maneira de você colocar aquela gotinha de água caindo ali o dia todinho e molhando exatamente o que a planta precisa. Então você não sai desperdiçando água, que água é um produto, está entendendo, no futuro e hoje se é escasso. Então essas coisas fazem com que nós possamos produzir algumas frutas, como o limão, como vamos chamar a banana, como o melão, como a uva, a manga, essas frutas mais tradicionais do Nordeste, o ano inteiro. Eu estou falando a vocês aqui do Vale do São Francisco, da cidade de Petrolina. Petrolina é Pernambuco, Juazeiro é Bahia, onde a gente produz tanto uva como manga o ano inteiro. Então a gente consegue colocar, Maurício, nas chamadas janelas de mercado. Que é isso, Guilherme? Por exemplo, é quando certo país não tem, porque eles são, a maioria deles, temperados. Quando eu digo temperado, vamos chamar o exemplo do Chile. O Chile produz muito mais uva do que o Brasil, mas ele só produz uma safra de uva, enquanto a gente aqui no semiárido produz duas safras e meia. Então esse é o grande diferencial da nossa fruticultura em relação ao mundo.
Ou seja, associado à tecnologia, né, que possibilita que os produtores tenham esse controle da hidratação, se é que a gente pode assim dizer, né? Tem sol o ano inteiro, tem sol batendo o ano inteiro nessas...
A região é uma região favorável.
Privilegiada em relação à incidência da luminosidade do sol, da temperatura e a tecnologia associada a essa abundância de água que o Rio São Francisco proporciona juntamente a esses sistemas de irrigação que tem também esses poços super profundos e que oferecem água de qualidade, é por aí.
Com certeza, isso aí. Outra coisa importante aqui, aproveitando você, a gente falar do uso racional da água. que é uma coisa muito interessante da fruticultura, é o seguinte: para você hoje exportar, Guilherme, o que é que precisa para você exportar melão? Você precisa ter certificados internacionais. Mas certificados de quê? Você tem que ter certificados sociais. O certificado social é uma certificadora, geralmente de fora, que mandam os auditores fazer a certificação dessa fazenda. Se essa fazenda tem melão, o certificador nem olha para o melão. Ele quer saber como é que está a área social. Ele vem saber se todos os funcionários têm carteira assinada, conforme manda a legislação. Ele quer saber qual é a água que o funcionário toma, tá certo? É na hora da refeição, se a fazenda disponibiliza uma água tratada de qualidade. Quer saber se o funcionário está usando o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Ele quer saber se o ônibus que está transportando os colaboradores rurais de manhã e vem no final da tarde, se o motorista tem uma carteira direitinho de motorista, se o pneu está bom, se não vai ninguém em pé dentro do ônibus, entendeu? Então, isso é que é interessante, é o certificado social. Depois nós temos outras auditorias, que também precisa desse certificado da manipulação do alimento, que no nosso caso é a manipulação da fruta. Essas frutas, elas geralmente a gente embala nos chamados packing house. O que é packing house? Packing house é um galpão fechado, geralmente, onde você precisa ter as condições necessárias para que as pessoas possam trabalhar. Desde a temperatura do galpão, para que as pessoas não suem, muitas vezes cai um pingo de suor na fruta, muitas vezes ela está ali num calor tão grande que a mão dela fica suada. A colaboradora rural, ela precisa ter a touca, precisa ter o avental. Quando ela vai ao banheiro, ela tem que lavar as mãos do lado de fora do banheiro, lavar as mãos com sabão neutro, entendeu? Ela não pode usar, por exemplo, um anel, não pode usar esmalte, porque pode cair um pedacinho de esmalte na caixa da fruta, tá certo? Ali o anel que está no dedo dela pode juntar uma bactéria. Então, todos esses cuidados são os cuidados da manipulação do alimento. Tem também os cuidados ambientais. Nós precisamos dizer que estamos de acordo com o Código Florestal e tudo mais. Então, isso significa de que o tratamento nosso em relação aos cuidados para exportar é muito grande. E depois eu vou lhe dizer o maior deles, que não diminui nenhum dos outros. Por exemplo, o que é que eu posso de defensivos agrícolas pulverizar a cultura da maçã? Então, eu tenho uma chamada grade. Produto A, B, C, D, eu posso pulverizar lá. O E, não, o E não posso. Aquele produto E não está registrado para maçã. Então eu não posso fazê-lo. E aí você tem o nível chamado LMR. O que é isso? Limite máximo de resíduo. Então, de acordo com o que a gente vê, nós pegamos, por exemplo, uma maçã, uma caixa de maçã, 15 dias antes da colheita, e mandamos para um laboratório, e esse laboratório vai dizer o produto A, B, C, D e a quantidade se está de acordo com o limite máximo de resíduo. Deu acordo, está certo, a gente exportou. Vamos imaginar que exista um fazendeiro que deu lá mais, ele sabe, eu vou mandar esse negócio para lá. Mandar, era para ter até 4, está dando 7, mas ninguém vai ver, aí ele manda. Chega lá, toda a nossa fruta vai pegar uma amostra e vai fazer o mesmo laboratório, sendo que lá no lugar que a fruta chegou, no outro lado do mundo. E se por um acaso aquele limite máximo de resíduo ultrapassar o permitido, aquela carga, o container, será incinerado. Será incinerado e a conta vem para quem exportou. Então, se a gente for ver o percentual disso hoje, é praticamente zero. Porque quem é que quer fazer uma coisa para chegar lá e perder um contêiner inteiro? Então, hoje existe uma conscientização nossa, dos exportadores de frutas, de respeitarem efetivamente toda essa necessidade e todos esses certificados.
Agora, Guilherme, esse recorde que foi registrado em 2023 pode significar um novo cenário em relação a esse setor da exportação das frutas? A gente pode ter o Brasil aí ocupando um posto de mais protagonismo em relação a isso?
O Brasil, ele de fato, eu costumo dizer que Deus fez uma região para cada fruta. Se você for ver a maçã no Rio Grande do Sul, ali em Santa Catarina, é uma coisa impressionante. Se você vai para o Rio Grande do Norte, é o melão. Se você vai para a Amazônia, Pará, ali é o açaí. Se você vem aqui para o Vale do São Francisco, é manga e uva. Se você vai para o Espírito Santo, é um mamão. Se você vai para a Bahia, outro, uma Bahia mais longe, é o limão. Então, o que é que o Brasil tem? Uma fruta de qualidade. O que é que o Brasil tem? Aquilo que eu lhe falei do semiárido, que você produz fruta o ano inteiro. Tá? Nós não destacamos no volume de frutas exportadas. Nós destacamos muito na qualidade de nossas frutas, entendeu? Então, esse aumento é um aumento muito importante. E nós, da Abrafrutas, temos o objetivo de abrir mercado. Então, só para você ter um exemplo, ano passado eu fui à China 2 vezes, eu fui à Índia, eu fui à Espanha, esse ano eu volto à China. Por quê? Porque a gente, fazendo essas viagens, a gente contacta, e muitas vezes nós vamos em missões oficiais, e essas missões oficiais nos fazem estar com os importadores. Então, eu tenho acompanhado essas missões oficiais, onde lá nós sentamos com os importadores, ouvimos eles, mostramos o que temos, e uma série de coisas muito importantes para que a gente possa mostrar as nossas frutas. O ministro Fávaro tem sido um grande aliado nosso, tá certo? Ele tem sempre chamado a Abrafrutas para estar presente. Agora mesmo eu estarei na China, no dia 4 a 6 de junho, acompanhando o vice-presidente Geraldo Alckmin, onde vai haver a COSBAN. COSBAN é uma reunião que tem entre o vice-presidente do Brasil e o vice-presidente da China, onde eles falam sobre os últimos anos, o que é que fizeram, os números, o que é que trocaram de mercadorias, de produtos, tanto exportando como importando, e o que vamos fazer. E nós estamos muito atentos que nós devemos assinar a abertura do mercado chinês para uva, que vai ser muito bom, uma vez que a China tem 1.400.000.000 de habitantes.
Ou seja, são dados muito significativos para a fruticultura brasileira, né? Que, pelo que a gente está entendendo, não havia um volume muito intenso de exportação, e esses fatores aí climáticos auxiliaram a colocar o Brasil numa outra condição, né?
Maurício, deixa eu dizer um negócio a você. Você sabe quando começou essa arrancada? Pandemia. Na pandemia, ao meu ver, meu feeling, meu sentimento, é que o mundo começou a comer cada vez mais saudável. A gente imaginava que na pandemia as pessoas iriam se estocar de feijão, arroz, macarrão, carne, frango, açúcar, não sei o que. Não, elas descobriram que precisa comer bem. E não tem nada melhor do que uma fruta. Nada, 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 nada. É rica em vitaminas, sais minerais. Milhões e milhões de bebezinhos hoje de até 10 meses de idade comeram uma bananinha machucada. Milhões e milhões de pessoas da terceira idade hoje de noite vai comer metade de um mamão para dormir. A fruta você come de manhã, no café da manhã, na sobremesa do almoço, você leva para o trabalho, você faz o doce, o sorvete, o suco. Então você diz assim, ah, fulano está com dor de barriga. Aí diz assim, come uma banana, que é bom. Come uma goiaba, né? Ah, fulano está com prisão de ventre. Come um mamão, né? Então eu digo assim que a fruta, ela é fantástica. Ela tem todas as cores, todos os sabores, todos os olfatos, todas as cores, com caroço, sem caroço, com casca, sem casca. Então, o que faz efetivamente as pessoas se alimentarem muito bem através da fruta? Então, na minha cabeça, essa grande arrancada foi na pandemia, onde os números mostram que as nossas exportações começaram a crescer muito, 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 entendeu? Além de você estar dizendo dessa questão desse ano, o El Niño sim contribuiu. Mas a grande arrancada que começou em 2021 foi a pandemia.
É um dado interessante que se junta a esse crescimento interessante que fez o Brasil aí bater um recorde aí, alcançando o faturamento histórico, ultrapassando aí R$1 bilhão. E agora, num cenário nacional, como fica o Brasil? Que efeitos significativos para a nossa economia esses números trazem, esses resultados aí em relação à produção de frutas para a exportação?
E ainda acrescento, perguntando se com esse faturamento recorde, se também o país pode passar a olhar de outra forma para esse setor de fruticultura.
Veja só, a sua pergunta é muito interessante. No dia 15 de março, eu recebi um telefonema do ministro Fávaro, da Agricultura. E o ministro dizia que o presidente da República, tá, estava convidando o setor de fruticultura para que fosse um encontro. Ele falava e repetia, olha, é uma coisa muito descontraída, na Granja do Torto, e depois vai ter lá um jantar para vocês e tudo mais. Isso houve no dia 21 de março. Eu cheguei em Brasília e convidei nossos associados e fiquei muito feliz porque nós levamos 43 associados representando todas as frutas do Brasil e todas as regiões. E lá nós tivemos a oportunidade de colocarmos nossos anseios, nossos sonhos, nossos gargalos ao presidente da República, que estava acompanhado de 5 ministros e do vice-presidente da República. E nessa conversa, o que foi muito bom, primeiro o presidente da República, vamos chamar assim, ouviu com muita atenção. Além de ouvir, ele perguntou bastante. O que é que hoje, se você dizer, Guilherme, o que é que aperreia vocês hoje na fruticultura? Chama mão de obra. Mas isso aperreia a gente, que a gente, você não tem dúvida. Deixa eu lhe dar um dado aqui ligeirinho. A maior fazenda de grãos do Brasil tem 600 mil hectares. Ela fica em 4 estados. Ela produz milho, algodão e soja. Essa fazenda, ela tem a tecnologia da colheitadeira, do plantio, dos silos, do transporte, fantástico. Ela emprega 8 mil pessoas para poder rodar 600 mil hectares de grãos. A maior fazenda de fruticultura do Brasil tem 8 mil hectares, é uma fazenda de melão. Ela emprega 8 mil pessoas. Então veja onde é que está esse emprego. Esse emprego está na fruticultura. O emprego não está em grão. O emprego não está no grão. O emprego está na fruticultura. O emprego não está na proteína animal. Você muitas vezes tem uma fazenda de gado, é um vaqueiro para tomar conta de 1000 animais. Então, ficou claro ao presidente da República e ao Brasil que nós temos hoje problemas de mão de obra. E nós fizemos um pedido que está sendo analisado, que é muito interessante, e eu encabecei isso como presidente, é para quê? Para que o cidadão ou a cidadã que seja contemplado com o Bolsa Família possa ter carteira assinada como safrista sem perder o benefício. Porque hoje, como eu disse a vocês, nós da fruticultura, nós precisamos estar todos certinho com a parte social. E aí aparece aqui, você está precisando de colaborador rural, de trabalhador rural, aí a pessoa vem, não, eu quero, eu posso trabalhar, mas eu, como eu tenho o Bolsa Família, ou minha mulher tem, eu não posso ser fichado, então eu não posso recebê-lo. Então ele não vai trabalhar. À medida que esse negócio, o governo entenda que nós estamos precisando de mão de obra e só não é na fruticultura, esse cidadão continuar lá com o direito garantido dele do Bolsa Família e vir trabalhar, ele vai melhorar a renda. Olha que coisa excepcional. O Brasil, o governo federal, não arrecada nada do Bolsa Família de imposto. Ele arrecada zero. Ele vai começar a arrecadar depois. Por quê? Porque se ele deixar a pessoa ter carteira assinada, nós, que somos os empregadores, vamos assinar a carteira, tá certo, do cidadão. Nós vamos pagar o FGTS, INSS e outros. Então isso vai ser bom para o governo. Por quê? O governo vai receber imposto que não recebia. Isso vai ser bom para o empregador, quem emprega. Por quê? Porque vai ter colaborador rural que hoje tem dificuldade. E vai ser bom para o colaborador rural. Por quê? Porque ele tem lá o Bolsa Família e ele vai melhorar muito o salário dele vindo trabalhar, tá certo? E ganhando no mínimo um salário mínimo que pode ser mais. Então todo mundo vai ganhar nisso, entendeu?
Uma boa medida que, entrando em prática, pode contribuir muito para colocar ainda mais a fruticultura num cenário mais interessante no que diz respeito às exportações brasileiras. Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, falando sobre esses números positivos, esse recorde de exportação de frutas que o Brasil bateu, movimentando a nossa economia, aquecendo cada vez mais o setor. Guilherme, muito obrigado pela sua participação, parabéns aí pelos números, pelos resultados aí da exportação de frutas, frutas frescas, colocando o Brasil num cenário cada vez melhor no mercado internacional. Mais uma vez, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade, Guilherme.
Um abraço grande, Maurício, Tayana, muito obrigado pela oportunidade e a minha mensagem é que vocês comam mais fruta, que não tem nada melhor do que uma fruta. Um abraço a todos.
Aliás, uma dúvida antes da gente encerrar, e a jabuticaba, como é que tá nesse contexto?
Rapaz, a jabuticaba, eu tenho um pé de jabuticaba numa fazenda, numa casa de campo que eu tenho aqui perto. Mas tem um negócio chamado arapuá. Arapuá é uma abelha. Rapaz, as abelhas ficam em cima da minha jabuticaba. Eu já tô que não aguento com elas. Mas é uma fruta muito gostosa e parabéns aí pela essa ideia de botar esse jabuticaba sem caroço. Muito legal.
Obrigada, Guilherme. Até a próxima.
Um abraço, tudo de bom. Até mais, tchau.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
Pois é, Tayana, o faturamento no ano passado, o ano de 2023, foi 23,5% superior ao acumulado do ano de 2022. Os principais estados exportadores foram o Rio Grande do Norte, com 25% de aumento, o Pernambuco com 19%, Bahia com 18%, São Paulo 13% e o Ceará com 11%. Essa região passa parte do Nordeste, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, são estados por onde passa o Rio São Francisco, né? E a gente falou aí tanto da fruticultura irrigada, né? Nesses estados que fazem parte aí do semiárido brasileiro, né? A fruticultura irrigada contribuindo e muito. Ali não falta sol e também não falta água. Não falta água. Água do Rio São Francisco e água dos poços artesianos profundos. Para saber o impacto disso na nossa economia, a gente traz mais um convidado aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Alguém me explica.
Conosco Hugo Garbi, professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço Podcast na Sputnik Brasil. Professor Hugo Garbi, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês.
Professor, é uma situação tanto quanto inusitada, né? A gente tem o El Niño trazendo uma série de prejuízos aí para nossa economia em função do aquecimento provocado por ele. A gente já conversou com uma série de especialistas aqui no Jabuticaba Sem Caroço falando do impacto dessas mudanças climáticas nas lavouras da soja, do milho e também do café. No entanto, a gente tem uma notícia alviçareira, né, como diriam os mais antigos, em função do El Niño, do aumento do calor na produção de frutas, especialmente na região do Nordeste, na região do Vale do São Francisco, onde é forte a fruticultura irrigada e as exportações de frutas nessa região batendo recordes, trazendo números positivos para a nossa economia. Como é que a gente consegue entender essa situação, professor?
É curioso, né? Porque o Brasil, ele é um dos grandes exportadores do agro do mundo, então a gente inclui as frutas também dentro do agronegócio. Ele é muito amplo, né? A gente caracteriza ele desde máquinas e equipamentos até insumos agrícolas, e também as frutas, elas estão ali incluídas, né, nesse portfólio do agronegócio brasileiro, mas nunca foi uma produção de destaque. Como você bem disse, né, a fruticultura, ela tem uma característica regional de maior produção no norte e nordeste do país. É uma característica natural, né, climática, que favorece a produção de frutas, mas essa região, ela sempre foi muito carente, principalmente se a gente voltar uns 10, 15 anos de capital e investimento. Nos últimos 10 anos, principalmente, nós tivemos no Brasil um incentivo de linhas de crédito específicas para o agro, específicas para essa região, que tem uma produção muito forte de frutas, fruticultura, e isso, no médio prazo, acabou favorecendo a força da produção de frutas nessa região. Também pelo favorecimento do clima mais propício para a produção, isso fez com que nos últimos 3 anos, principalmente, a gente tivesse produção recorde de frutas e também exportação, aproveitando a demanda não só da América Latina, mas de outros países que têm carência de produção de frutos.
O senhor falou, professor, que a fruticultura não tem grande destaque, né? O Brasil está entre os maiores produtores, mas essa exportação, ela não segue a mesma linha, né?
Não segue porque grande parte da produção, ela não tinha um excedente para exportar, né? Então a produção, ela acabava sendo consumida. O Brasil é um país continental, né? Então você não tinha como a soja, por exemplo, que 80% da produção de soja no Brasil, ela é exportada, e uma parcela menor, pequena, os outros 20%, ele acaba sendo consumo local, e isso está aumentando, ou seja, essa proporção está aumentando cada vez mais. Mas a produção de frutas não, né? Então a gente hoje consegue ter uma produção em escala maior, né? No agronegócio a escala, ela é fundamental. Se a gente for analisar 10, 15 anos, ali, ou até mais, né? Vamos analisando ali no início dos anos 2000, a produção de frutas no Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, era quase que familiar, né? Então tinha ali um investimento no capital privado pequeno, e isso ia crescendo. Se você comparar com as outras culturas, que são culturas absolutamente profissionais, o milho, a soja, o café. Então houve, né, uma mudança nessa perspectiva, nessa, de produção mais profissional da cultura da fruticultura no Brasil. E com isso nós tivemos não só excedente para exportação, mas também uma qualidade melhor dessas frutas. Então hoje a gente exporta para a Europa. Você tem manga, mamão exportado por produtores brasileiros, né? Que antigamente você não tinha isso com frequência.
E esse recorde no faturamento, esse US$1 bilhão aí que foi alcançado no ano passado, isso impacta de alguma forma significativamente na nossa economia?
Impacta porque isso acaba sendo contabilizado no PIB, né? Apesar de ser US$1 bilhão, é bastante dinheiro, mas para o agro ainda não é muita coisa, mas é contabilizado no PIB e volta atenção para o mercado da fruticultura, porque isso acaba gerando um ruído e voltando os olhares para essa cultura, para essa região do país, de investidores, né? Porque no final do dia o que a gente precisa é de investidor acreditando no mercado, acreditando no produto, acreditando no Brasil para poder investir em tecnologia, investir em produção e aumentar esse faturamento, essa exportação, né? Essa produção de frutas no Brasil.
E professor, levando também em consideração o quadro de emergência climática vivido pelo mundo, né? E impacta os demais países concorrentes e também o Brasil, né? Em certa medida, outras lavouras aí afetadas pela elevação das temperaturas, né? Levando em conta todo o cenário que é desfavorável, né? A gente tem US$1 bilhão aí na exportação, né? Mais de US$1 bilhão no faturamento de 2023 pela fruticultura, né? A gente é necessário que se comemore, porque em meio a tantas notícias ruins, a gente tem uma boa notícia, especialmente nesse cenário, nesse contexto de dificuldade, né?
É uma boa notícia. É natural que a gente sente ainda no Brasil o efeito colateral dos aspectos climáticos. A gente hoje tem uma inflação específica da alimentação muito forte, que acaba, se a gente for analisar a inflação de uma forma geral, a inflação dela está controlada, mas dentro da cesta de inflação você tem várias categorias: alimentação, moradia, vestuário, mas a categoria alimentação, ela foi o que mais explodiu, ela foi o que teve mais inflação dentro da cesta de inflação. E isso é um efeito já dos aspectos climáticos que a gente vem sofrendo no Brasil. Quem sofre com isso são as classes de faixa de renda mais vulneráveis, que grande parte da renda é destinada para alimentação e moradia. Então a gente sofre esse efeito no Brasil, que acaba sendo um contraponto negativo para um resultado positivo, né?
A dúvida que me ocorre é a seguinte, né? Esse resultado é decorrente dos números, né, de exportação, né? A gente, na região do Vale do São Francisco, né, teve uma participação decisiva no crescimento das exportações. Mais de 90% da uva e da manga saíram dessa região. Agora, a dúvida em relação ao consumo interno, né? Quando a gente tem a produção voltada para as nossas regiões internas, né, para o consumo da nossa população, e você falou aí em relação à inflação dos alimentos. O impacto dessa produção recorde aí na região do Vale do São Francisco, na região nordeste do Brasil, o impacto ele gera alguma mudança dos preços? A gente tem, por exemplo, um barateamento na gôndola do supermercado, nas feiras, em nível nacional, ou esse impacto, né, ou essa melhora nos preços, esse resultado positivo só é sentido de forma regional, já que a gente tem produção de frutas, enfim, na maior parte dos estados, né, a gente tem produções regionais de frutas. A gente sente esse resultado em âmbito nacional ou é um fenômeno que acaba sendo sentido só pela população da região, pela população local?
No final do dia, a gente acaba sentindo muito pouco o efeito no preço local. Também a exportação, ela é o foco desse produtor, porque o produtor, ele exportando, ele vende esse produto dele, essa fruta, às vezes com uma margem de 200, 300%, coisa que ele não tem demanda aqui no Brasil para poder. Se você ver o preço de uma fruta brasileira lá fora, é muito mais caro, né? Não só pelos custos de exportação, de importação do país europeu, por exemplo, mas também porque você tem pouca oferta. Então é muito mais atrativo para aquele produtor só exportar. Então acaba não tendo efeito local, mas o que aconteceu no Brasil foi que aquela produção que era local, para consumo local, nós tivemos em algumas regiões, principalmente no sul do Brasil, que fica ali próximo da Argentina, fronteira com a Argentina, centro-oeste também nós tivemos quebra de safra, de produção de milho, né, de soja e produtos que são base para a alimentação de muita gente. Fruta também, mas pouco. No sul que também não tem muita produção. Então, a produção para consumo local acabou tendo quebra de safra, acabou influenciando o preço local, mas não concorrendo, de forma geral, com as exportações.
Então, apesar desse resultado aí, desse recorde, desse resultado histórico, a gente pode pensar, professor, no setor de fruticultura crescendo mais no Brasil e ganhando um certo protagonismo a ponto de chegar a patamares semelhantes ao que a gente vê aí da soja, do milho?
Eu acho sim. Bom, primeiro que a demanda interna, ela sempre está garantida por fruta, né? Eu acho que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, são 200 milhões de consumidores. Né? Ou seja, no momento que você não tem restrição, né? Ou seja, a fruta, desde um bebê que está em introdução alimentar até a última fase da vida, pode consumir frutas. Então, tem um mercado garantido de consumo ávido por essa produção. Então, a gente acho que sim, eu acho que com mais tecnologia, com mais investimento, esse é um mercado interessante para ser explorado. A gente já vê que tem também alguns fundos de investimento aqui no Brasil buscando informação sobre esse mercado, fundos israelenses, fundos chineses, que querem entender melhor como é que funciona essa produção aqui no Brasil. Eu vejo com uma expectativa positiva daqui para frente.
Nós estamos conversando com Hugo Garbi, professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, analisando a elevação das exportações de frutas em território brasileiro, né? A produção brasileira de frutas, e o Brasil batendo recorde de exportação, fruticultura brasileira alcançando fatores histórico no ano de 2023, mais de US$1 bilhão, superando concorrentes fortes, né, como o Peru, como o Equador, como a Espanha, né, que são fortes exportadores de manga, os Estados Unidos também, que são grandes exportadores de uva, né, países que sofreram um conjunto de efeitos climáticos que prejudicou a safra deles. O Vale do São Francisco aí como uma região de grande potencial, superando aí, fazendo com que o Brasil elevasse esse número aí, alcançando aí mais de R$1 bilhão em exportações. Agora, a região do Vale do São Francisco, professor Hugo, né, é a região considerada a principal quando se fala em fruticultura, enfim, o potencial principal nacional, né, já que ali é uma grande área de irrigação, né, é uma área que é tradicional nesse sentido, né, há muitas fazendas próximas ao Rio São Francisco aí que produzem bem, mas pelo que os especialistas no agro dizem, é uma área que tem o seu potencial um tanto quanto subestimado, né? Ainda há muita área ali para se aproveitar, para expandir essa produção, né?
Sim, você tem ali uma região, se a gente for analisar toda a região que pode ser produzida, né, cultivada, fruticultura, você tem regiões ali maiores do que países europeus, né? Então, assim, a região ali é maior, por exemplo, que Portugal inteiro. Então, e são terras que, se você for comparar, por exemplo, com o interior de São Paulo, também tem produção de frutas, interior do Paraná, que também tem produção de frutas, Goiás, o preço do alqueire, ele é infinitamente menor, porque você precisa de mais investimento em tecnologia. Então, é por isso que a gente já começa a sentir esse movimento de interesse dos investidores para uma região que tem um potencial brutal nesse tipo de produção.
A gente está falando de fruta, né, de exportação de frutas in natura, mas outra mercadoria, né, que tem forte atratividade fora do país, e a gente observa isso no movimento portuário, né, nas cidades portuárias, é a exportação de suco, né? O Brasil é um fortíssimo exportador de suco, de polpa, de extrato, né, de frutas, e sem dúvida essa elevação na produção nessas regiões acaba também contribuindo para esse tipo de venda para o mercado externo.
Sim, eu acho que o Brasil hoje ele é o segundo maior exportador de suco de laranja, né, do mundo. Então, só ficava atrás dos Estados Unidos, e tem um potencial incrível, né, de exportação. Não só de suco de laranja, mas também de suco de uva, né, que também tem uma demanda grande, global. A cadeia do agro ainda tem muito potencial, né, no Brasil. Né? O Brasil tem terras férteis em locais ainda não explorados de forma plena. O Brasil tem crescido a profissionalização, né, dos profissionais do agro cada vez mais no Brasil. Tem ficado, assim, não perde nada, nem diria não perde nada, muito pelo contrário, a gente hoje tem, no Brasil, se for analisar a produção acadêmica de engenharia voltada para o mercado do agronegócio, a produção acadêmica do Brasil é uma das melhores do mundo, né? Se for analisar o Embrapa, por exemplo, nas pesquisas do Embrapa, a gente tem gente do mundo inteiro vindo para o Brasil para poder acompanhar as pesquisas de primeira linha que nós estamos fazendo aqui. Então, tudo isso concorre a favor. O que, que pesa contra? O ambiente de negócio. O ambiente de negócio ainda no Brasil ainda é muito ruim. O Estado tem um peso muito grande nas costas do agricultor. As linhas de crédito para o agro são muito caras, né, para uma margem. A margem do agro ela é uma margem pequena. Então, a gente precisa melhorar o ambiente de negócio. Melhorar o ambiente de negócio, a gente já tem todo 70% do caminho já construído.
Professor Hugo Garbi, professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, analisando aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, aqui no podcast da Sputnik Brasil, analisando essa elevação, esse recorde das exportações de frutas aqui no Brasil no ano de 2023, alcançando aí mais de US$1 bilhão em faturamento. Professor Hugo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelas suas explicações aí, pelos seus pontos de vista, e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço.
Tchau, tchau. Aí então a explicação. Começamos o episódio falando, e aí, será que vai ter impacto lá na sua feira, na hora de comprar suas frutas? Compartilha junto com a sua lista de compras? Tá aí o nosso economista trazendo essa explicação pra gente e pros nossos ouvintes também. Bom, acabou nosso tempo, Maurício. Episódio de hoje chegando ao fim, mas amanhã estaremos de volta.
É isso, Tayana. É fim de feira, né? Pra aproveitar o assunto do programa de hoje, né? Mas a gente volta amanhã sim. Amanhã o assunto é política no Jabuticaba Sem Caroço. Toda terça-feira a gente trata dessa temática e como estamos em ano de eleição, 2024, ano de disputa nos municípios, teremos eleição para prefeito, eleição para vereador, vamos discutir aqui o papel do jovem em todo esse processo. Jovem que entre 16 e 18 anos, ou seja, com 16 anos e com 17 anos, o voto para esse público é facultativo. Esse jovem pode fazer a diferença na disputa, pode ser o fiel da balança na hora da contagem de votos, né? As eleições têm sido cada vez mais disputadas, mais polarizadas, cada voto conta, cada voto importa, e esse público é muito disputado por todos os espectros políticos, né? Por todas as candidaturas que participam das eleições. E este ano a Justiça Eleitoral está promovendo uma mobilização nas redes sociais, justamente com esse objetivo de incentivar os jovens a tirar a primeira via do título de eleitor. O crescimento é notório, né? O TSE já registrou um aumento no número de jovens inscritos na base de eleitores do Brasil, interrompendo aí uma sequência de queda em eleições municipais. Geralmente o jovem não está muito interessado nas eleições dos municípios, e a ideia justamente é conscientizar essa garotada de que a eleição para vereador, para prefeito é tão importante quanto a eleição na disputa para a presidência da República, para o governo do estado, porque é a nossa realidade, né? O que acontece na nossa rua, o que acontece no nosso bairro, o que acontece na nossa cidade, tudo está na mão do prefeito e do vereador. Então, a gente volta amanhã para falar sobre o papel dos jovens nas eleições, conversando com representantes do Tribunal Superior Eleitoral, conversando também com cientistas políticos e também representantes de instituições que fazem esse trabalho de educação cidadã, educação eleitoral, educação política aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Você não pode perder o programa de amanhã.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabaSC. Aí é bom ficar ligado, porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.